Audiobook grátis apresenta. Foi o caso que, alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho, que estava na praia. Não digo bem houve menos tropeção que pontapé. Vendo um embrulho, não grande, mas limpo e corretamente feito, atado com barbante rijo, uma coisa que parecia alguma coisa, lembrou-me bater-lhe com o pé, assim por experiência, e bati, e o embrulho resistiu. Relancei os olhos em volta de mim que a praia estava deserta ao longe os meninos brincavam vírgula um pescador curava as redes ainda mais longe vírgula ninguém que pudesse ver a minha ação inclinei-me, apanhei o embrulho e segui. Segui, mas não sem receio. Podia ser uma pulha de rapazes. Tive ideia de devolver o achado à praia, mas apalpei-o e rejeitei a ideia. Um pouco adiante, desandei o caminho e guiei para casa. Vejamos, disse eu ao entrar no gabinete. E hesitei um instante, creio que por vergonha assaltou-me outra vez o receio da pulha. É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto, que havia de assoviar, guinchar, grunhir, patear, apupar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir um embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou duas dúzias de goiabas verdes. Mas era tarde a curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor desfiz o embrulho, e vi. Achei. Contei. Recontei nada menos de 5 contos de reis. Nada menos. Talvez 10 mil reis mais. 5 contos em boas notas e dobras, tudo asseadinho e arranjadinho, um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar pareceu-me que um dos moleques falara a outro com os olhos. Ter-me-iam espreitado? Interroguei-os discretamente, e conclui que não. Sobre o jantar, fui outra vez ao gabinete, examinei o dinheiro, e ri-me dos meus cuidados maternais a respeito de 5 contos, eu, que era abastado. Para não pensar mais naquilo fui de noite à casa do Lobo Neves, que instara muito comigo não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia fui-lhe apresentado ele lembrou-se logo da carta e da meia dobra que eu lhe remetera alguns dias antes. Aventou o caso Virgília pareceu saborear o meu procedimento, e cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga, que eu ouvi com impaciências de mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana pensei o menos que pude nos 5 contos, e até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretaria. Gostava de falar de todas as coisas, menos de dinheiro, e principalmente de dinheiro achado e todavia não era crime achar dinheiro, era uma felicidade, um bom acaso, era talvez um lance da providência. Não podia ser outra coisa. Não se perdem 5 contos, como se perde um lenço de tabaco. 5 contos levam-se com 30 mil sentidos, apalpam-se a miúdo, não se lhes tiram os olhos de cima, nem as mãos, nem o pensamento, e para se perderem assim tolamente, numa praia, é necessário que. Crime é que não podia ser o achado nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz, como a sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto e até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem indigno dos benefícios da providência. Estes 5 contos, dizia eu comigo, 3 semanas depois, hei de empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre, ou outra coisa assim. Hei de ver. Nesse mesmo dia levei-os ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso de meia dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento respondi enfadado que a coisa não valia a pena de tamanho estrondo louvaram-me então a modéstia vírgula e porque eu me encolerizasse, replicaram-me que era simplesmente grande.